Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Eu estou conversando com a doutora Alessia Murim, da Huntington Procriar, e a gente está falando um pouco de reprodução humana. Um pouco não, estou falando muito. E eu queria perguntar para você, doutora, nessa volta do segundo bloco, como que a gente pensa nesse campo, vamos dizer assim, né, orgânico da reprodução humana feita por vocês, mas também a gente está vivendo um momento de digitalização do humano também, né? Assim, a gente está quase... Eu fiz uma pauta aqui no programa sobre essa simbiose entre homem e máquina, né? O transhumanismo, né? Então, a gente está pensando também em um pouco de transhumanismo e as pessoas pensando em congelar óvulos e a gente pensando em uma série de coisas que está relacionada a sociedade e também o desenvolvimento humano. Mas como é que a gente pode pensar também nesse campo da digitalização, né? essa situação também da felicidade imediata que é trazida o tempo todo? E é óbvio que isso esbarra na construção também das perspectivas de reprodução humana, né? A questão da ansiedade, a questão do medo, da insegurança. Isso tudo, não só a pandemia trouxe, ela só amplificou, mas isso tudo está entrelaçado na vida humana, né? Como é que a gente trabalha isso tudo e dentro desse conceito, se eu não estiver sendo te apertando demais, te colocando em saia justa? Você tem toda a liberdade, pessoal. Isso não tem condição de responder.
Imagina, Betão. É muito interessante essa sua pergunta. Por qual motivo? Realmente, a gente está vivendo uma era do imediatismo, onde ter o inseto é muito difícil de lidar. E a medicina reprodutiva, a gente vive constantemente na incerteza, porque muitas etapas ainda são naturais. Então, a resposta desse ovário, quando você entra com medicamento para induzir ovulação, você não tem certeza se aquela paciente vai ter uma boa resposta, se a gente vai ter o número esperado de óvulos, se a gente vai precisar fazer outro tratamento. Então, acaba que a gente tem e vê muito isso acontecer, que são essas pacientes terem que lidar com o improvável, com a incerteza, e às vezes isso dá uma balançada realmente na paciente. Mas por isso é tão importante a gente ter um bom relacionamento, a paciente, a gente passar confiança, ela ter confiança, essa rede de apoio que a gente tem na clínica, com a psicóloga, com a equipe de enfermagem, com a farmacêutica, quer dizer, é muita gente para dar suporte para essa paciente. Porque, de qualquer forma, a gente vai ter que lidar. A incerteza está aí. E não tem outra forma. A gente vai lidar e vai passar. E vai dar certo. Então, eu falo muito para as minhas pacientes assim, se está com medo, se está insegura, entenda o processo, saiba o que está fazendo, vão saber os próximos passos, mas entendendo que sim, existe uma imprevisibilidade da natureza. E que nós vamos dar a mão para esse medo e ir embora. Que nós vamos pegar essa insegurança e transformar em segurança, porque a gente vai ter informação. Né? Então, realmente, não é tão simples assim.
A psicanálise, eu acho que é um bom caminho para nos ajudar um pouco sobre essas questões. Eu obviamente que não tem nenhuma pergunta aqui ligada à psicanálise, nem nada disso. Mas dentro do conceito da vida, da situação originária, da formação do bebê, da formação dessa relação mãe-filho e tal, isso não tem, né, doutora, nenhuma correlação com a perda desse afeto, a perca desse afeto ou a não criação desse laço afetivo com a criança, né, doutora?
Não tem. A partir do momento que a paciente mergulha nesse contexto e nessa vida, isso se aflora, isso a gente não vê acontecer no dia a dia, não. Talvez naquele momento, para aquela paciente que está planejando simplesmente o congelamento de ovos, ela não tenha todo esse sentimento. Mas depois que ela decide e vai tentar ou uma gravidez espontânea ou voltar para realizar o procedimento de fertilização in vitro, isso aí é natural de acontecer, né?
Eu coloquei no mudo aqui, mas aí... Mas isso aí, doutor, uma outra pergunta que eu queria te fazer com relação a esse comportamento mais feminino nessa questão, também um pouco da insegurança, mas no desafio profissional que a mulher traz hoje na sua formação social, a gente vai voltar um pouquinho lá naquele início da conversa, Mas esse processo dela de vamos dizer assim, de uma certa liberdade, né, que não deixa de ser uma liberdade, ela poder escolher o momento que ela quer ter uma reprodução assistida, né, que ela quer ter a independência desse momento, que ela possa fazer esse tipo de escolha, não só pela questão de saúde, mas também pelas questões econômicas, sociais, culturais, o que ela imagina e tal. A mulher não precisa ter esse receio, né, de trabalhar tudo isso. A psicologia tem ajudado muitas mulheres no seu consultório, lá na clínica, a trabalhar essa quebra de paradigma?
Demais, demais. Eu falo que isso começou lá na década de 50 com a pílula, né? Quando a mulher, ela teve a capacidade de escolha, de querer, de poder engravidar ou não. E eu acho que o congelamento é uma evolução disso, né? Em que ela não só vai escolher engravidar ou não, como ela pode ter a possibilidade de manter essa fertilidade um pouco mais para frente, né? Então, realmente, é uma liberdade que a paciente tem. Claro que entendendo as limitações do processo, uma boa conversa com o especialista, a psicóloga, eu acho que a psicologia, ela entra aí para aquela paciente que precisa trabalhar essa ideia, até de autoconhecimento, do que deseja, do que quer. É muito, a gente anda de mãos dadas, né? Tanto que lá na clínica a gente tem a Cássia, que é a nossa psicóloga. Eu falo que a gente é um grupo muito forte porque a gente conta com uma equipe muito boa. E a psicóloga é a peça-chave nessa história.
O Brasil tem evoluído muito nesse campo?
Demais. A medicina reprodutiva do Brasil, ela é muito, muito avançada. Eu falo que a gente não perde em nada para os Estados Unidos, para a Europa. Nós somos um grande grupo, um grupo europeu chamado Eugen. Então, o que a gente pratica aqui em Belo Horizonte, o que é praticado em São Paulo, é a mesma coisa que está sendo praticada na Europa, nos Estados Unidos. Então, tem para te dizer com segurança que nós temos uma excelente medicina reprodutiva, de ponta.
Como é que procura a Procriar e a Huntington para primeira entrevista, para entender como é que funciona isso, né? Quem que atende primeiro, se passa por você primeiro, se passa por um especialista na área de psicologia, como é que funciona todo esse processo?
Agora na pandemia, nós estamos atendendo tanto de forma presencial como de forma online. Né? Então, pacientes que moram fora ou que ainda estão inseguras na busca, né, em ir numa clínica, se sentirem expostas, então nós estamos à disposição para atender tanto online quanto presencial. O agendamento é por telefone, né? Tem o nosso site Huntington Procriar, que tem todas as informações. E a primeira coisa é agendar com o médico ginecologista, especialista em medicina reprodutiva. Então, ali que as portas vão se abrir. Então, ali que a primeira consulta acontece, os esclarecimentos são feitos, principalmente o planejamento de tratamento, né? O que esperar, qual é a chance, qual é a probabilidade, porque não é a mesma, Betão. Se eu atendo uma paciente de 30 anos, é completamente diferente se eu atendo uma paciente de 40 anos. Isso é interessante a gente falar. Então, se eu entro nessa questão da idade, de quem deve fazer o tratamento, o congelamento de óvulos, ele é recomendado para pacientes até 35. Não quer dizer que não possa ser feito com pacientes acima dessa idade. O que a paciente tem que entender é que a probabilidade é menor, mas não é zero. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma paciente que queira congelar óvulos aos 37, 38 anos, porque ela não planeja ter filhos agora, e lá com 44, 45 anos ela pensa em engravidar, encontra alguma dificuldade na gravidez espontânea e vai precisar de uma técnica de reprodução assistida. Definitivamente, ela vai ter muito mais chance com o óvulo dela congelado aos 37, 38, do que com o óvulo atual de 45 anos. Então, é um procedimento que tem sua indicação primária e que tem mais estudos sobre com mulheres com menos de 35 anos, mas não quer dizer que é impeditivo para mulheres com uma maior idade.
Eu queria entrar um pouquinho mais nessa coisa da projeção, da ideia de projetar de se organizar para que isso aconteça. Porque às vezes a gente está vivendo muito isso, principalmente agora, depois da pandemia, a gente tem visto muito essa coisa da ansiedade, né? São três fatores: a ansiedade, o desejo e o medo, né? Andam todas elas
juntas, de mãos dadas.
De mãos dadas. E aí, essa questão de projetar, me veio à cabeça a ideia de procurar um analista, me veio à cabeça também a projeção não é a projeção física, só financeira, de fazer um quadradinho e pular ali para dentro, não. Eu acho que a projeção também, ela perpassa ou ela passa primeiramente pela preparação psicológica, né, e psiquiátrica, ou psicanalítica daquilo que você quer. Às vezes até psiquiátrica mesmo, não tem preconceito com relação a isso. Como é que a gente, que base, doutora, que a gente poderia trazer para essas pessoas que têm essa ideia, quais são os gatilhos necessários primeiros para que essas pessoas possam se programar para pensar em projetar, em desenhar aquilo que quer, né? Ou primeiro, seja, qual o alicerce que ela deve ter? A psicanálise é um bom caminho? A análise é um bom caminho?
É um bom caminho. É o autoconhecimento, né, Betão? Hoje em dia, a gente, como eu te disse, a gente fica muito na superficialidade, a gente não vai em águas profundas, né? Então, é o autoconhecimento, é realmente entender o momento, entender o desejo, porque o que, que eu vejo muito são pacientes depois dos seus 43, 44 anos falando assim, poxa, se alguém tivesse me avisado que era assim, eu teria feito diferente antes. Na realidade, a informação até está aí, né, Betão? A gente sabe, escuta falar que a idade pode diminuir a fertilidade, mas parece que é uma coisa assim tão para lá, que vai acontecer tão depois, e que na realidade está aí, né? Tá aí. É, hoje em dia o tempo passa muito rápido, a gente não vê a vida passar, está tudo muito acelerado. E, então, eu acho que é esse parar, autoanalisar, entender realmente se é o desejo de postergar a maternidade, e se for, qual é a consequência que isso pode ter e o que, que eu tenho hoje para fazer. É o autoconhecimento.
Agora eu queria fazer uma pergunta pessoal. Assim, que bate reto ao seu conceito feminino, que eu entrevisto, assim, eu falo que a gente vive, eu particularmente, vive num mundo em desconstrução, que a construção nossa, ela é machista e patriarcal, né? E isso, você vai precisar de algumas gerações para poder mudar essa vertente. Então a gente está em desconstrução o tempo todo, mas tem os atos falhos, as coisas vão acontecendo, a gente é formado desse jeito. E no campo da feminilidade, é um universo que eu posso dizer que a gente tem dificuldade de entender por causa da nossa formação também. E como que fica essa questão também quando é o inverso, doutora? Por exemplo, a gente pensar, quando a gente pensa assim, no ser mulher, ter a obrigatoriedade cultural de procriar, né? Essa questão de, por exemplo, no campo epistemológico, né, que a pessoa já nasce com aquele conhecimento, com aquele saber já concebido, que ela tem que crescer, tem que multiplicar, ela tem que ser, ela tem que... É quase que... Eu não gosto de uma palavra que eu não gosto de usar, mas a gente usa, eu tenho que usar constantemente, que é essa objetificação da mulher, e isso não acaba da noite para o dia, isso é uma desconstrução social também que precisa ser feita. Então, como é que você trabalha isso também na sua perspectiva feminina, né, para criar um empoderamento para esse tipo de projeção que a mulher precisa ter ter internalizado nela para que ela consiga fazer isso com mais, um pouco mais de leveza, com mais segurança e tal. Que uma coisa é a pessoa ter a segurança naquele momento, mas o passado sempre volta, né, e à medida que você vai ficando mais velha, as reflexões vão vindo, você vai diminuindo o ritmo, então esses fantasmas vão aparecendo na cabeça da gente. Como é que a gente pensa isso juntos e como é que o campo feminino e como é que você também, que faz parte desse campo feminino, trabalha isso?
É, realmente, são muitas facetas para uma pessoa só, né? A gente tem que ter a parte de trabalho muito bem estabelecida, amigos, família, parte de relacionamento. A maternidade, o ser mãe, realmente é um dom, uma escolha, né, que a paciente tem que fazer e que a mulher tem que fazer. E eu acho que assim, é o autoconhecimento, realmente. Isso a gente vê muito no consultório e eu estou vendo cada vez mais isso acontecer. Pacientes que vêm para o congelamento dizendo assim, na realidade eu não sei se eu quero ser mãe, mas eu quero ter a opção de escolha futura. Então, eu acho que o congelamento, ele entra até nesta questão. É daquela paciente que está se autoconhecendo ainda. Que ela, talvez, ela não tenha nem a certeza se ela quer ser mãe realmente, mas que ela sabe que a biologia, ela é implacável, né? até hoje a gente não tem uma fórmula mágica, uma cirurgia que mantenha a fertilidade futura. Então, o que a gente sabe é que, com o avançar da idade, os óvulos vão diminuir, a qualidade também vai diminuir, porque são células que estão lá desde o útero da mãe da gente, então, uma hora isso daí acaba. Então, é o autoconhecimento e o planejamento. Acho que são duas palavras-chave nessa nossa conversa. É o se conhecer e o planejar.
Eu fiz uma entrevista aqui com um psicanalista de mães, né? Mães que acabaram de ser mães e não entendem, não está entendendo muito aquele momento. Você tem várias coisas que acontecem, né, naquele momento do período da gravidez, até o primeiro, segundo ano de gestação ali. Entrevistei outra que falava dos 1000 dias, né? Desde a gravidez até os 2 primeiros anos da vida do filho. E ele falava assim que esse universo é um universo que está tudo bem quando a pessoa não sabe se quer ser, se não quer ser, se tem e também não se identifica com a criança. E tudo isso está tudo bem, né? Até tem que citar o nome dele, que é o Emmanuel Miguel, né? E foi muito gratificante fazer essa pauta com ele. Isso também aparece, né, pela sua fala, também aparece também no momento da fertilização, no momento do congelamento e tudo. É gratificante para você, doutora, quando... Eu estou te chamando de doutora toda hora, né? Mas eu gosto de chamar pelo nome de Leci.
Fique à vontade, pode me chamar de Leci mesmo. É.
Leci, é gratificante para você quando você percebe essa segurança na mulher e que você está conseguindo passar essa segurança para ela, que está tudo bem se ela quiser ter também lá na frente, se ela não quiser ter também, está tudo bem. Isso é gratificante para vocês? Como é que vocês humanizam esse tipo de atendimento?
É muito interessante. Eu falo que eu não estou ali para julgar ninguém, eu não sou juíza, né? Eu estou ali para dar uma mão, para dar um ombro para aquela paciente que precisa dessa orientação, dessa ajuda. Então é muito interessante a gente ver a pessoa aflorar, se conhecer, falar, olha, eu estou aqui. Eu não sei o que eu quero. Então eu estou aqui para você me ajudar, me mostra o que eu tenho de caminho, o que eu tenho de possibilidade futura, o que é meu risco se eu não fizer nada. Então eu acho que essa consulta ela engrandece muito, ela dá subsídios para a paciente poder ter uma boa escolha. Né? Até para ela falar assim, ah, tá ok, eu não queria ser mãe agora, né? Eu tenho outras possibilidades, eu tenho como trabalhar isso de uma outra forma. Isso é dar ferramentas para ela poder ser quem ela quer ser. Né?
Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Leci Amorim, a gente está falando um pouco de reprodução humana. Não saia daí, reprodução assistida, né, doutora, também, né?
Isso
não
mesmo.
Saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Já, já.